DW. Jornal da Manhã.
Abrimos este jornal em Angola, onde questiona-se sobre quem será o líder da Frente Patriótica Unida.
Eu acho que seria melhor o Adalberto liderar, porque a Unida nessa altura encontra em melhor posicionamento.
Eu voto no Abel, porque nós precisamos de referências e o Abel Chivukuvu é uma referência.
Angola tem tido progressos nos esforços de combate à corrupção, garante o ministro das Relações Exteriores.
Não iremos nos detalhes, é só dizer que é um trabalho em progresso, que está a dar fruto.
Ainda neste jornal, Etiópia realiza a segunda volta das eleições legislativas, marcadas por boicote da oposição e com o conflito em Tigray ainda na agenda do dia. Bem-vindo ao Jornal Matinal da DW para esta sexta-feira, 1 de outubro de 2021. A edição é de Márcio Pessoa e a apresentação é de Amos Fernando. Fique conosco. Nas vésperas da formalização oficial da Frente Patriótica Unida em Angola, pairam as dúvidas sobre quem será o líder do movimento. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, é o nome mais apontado para liderar o movimento da oposição angolana que pretende lutar pela alternância política nas próximas eleições gerais marcadas para 2022 no país. O líder do maior partido da oposição é tido como uma pessoa que teria maior aceitação do eleitorado. Mas, em cima da mesa, também está o outro nome dos pesos pesados da política angolana, Abel Chivukuvuku. Quem é que os angolanos acham que poderá ser o líder da Frente Patriótica e por quê? A partir de Luanda, Boralho Ndomba busca pelas respostas.
O estatuto jurídico da Frente Patriótica Unida ainda não é conhecido e também não se sabe quem será o cabeça de lista nas eleições do próximo ano. Mas o nome mais falado nos últimos dias é o de Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, uma das forças políticas que integra a Frente Patriótica. Segundo o ativista Fernando Sacoayela Gomes, coordenador do projeto Agir.
Sendo a UNITA a maior máquina partidária neste cenário todo, o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, deveria ser apresentado como a figura para liderar este processo vasto que visa garantir a alternância política, mas que a distribuição dos outros players no xadrez político fosse feita de modos a garantir e salvaguardar os interesses preconizados pelo grupo.
O cabeça de lista da Frente Patriótica Unida deverá ser conhecido na próxima terça-feira, o dia em que o movimento será formalizado. Há meses que se especula sobre o assunto. Em maio, o novo jornal noticiou que Adalberto Costa Júnior teria sido escolhido para liderar a Frente Patriótica Unida. Abel Chivukuvuku, do Para Já Servir Angola, seria o número 2 na lista, mas a Frente Patriótica fecha-se em copas. Chivukuvuku disse há 2 meses que o mais importante do que quem vai liderar a frente é assegurar uma mudança política nas próximas eleições. O empreendedor Marco Sequeira acredita que, se for Adalberto Costa Júnior o escolhido, a Frente Patriótica Unida poderá ter boas hipóteses.
Mas nessa altura eu acho que seria melhor o Adalberto liderar, porque a UNITA nessa altura encontra em melhor posicionamento, para junto tentarem derrubar o MPLA, legalizarem um Para Já futuramente, para que o MPLA não seja nem a segunda força maior na oposição. Porque nós já sabemos que com eles a gente, nem o país já anda, nem nada anda. Então vamos tentar lutar juntos aqui com o Adalberto a liderar a União Patriótica. Eu acho que é a melhor coisa, senão nós não vamos conseguir tirar o MPLA do poder agora.
Delson Ferraz, estudante de Telecomunicações e Eletrônica, tem uma opinião diferente. Para ele, a Bel Chivukuvuku é a figura ideal para liderar a Frente Patriótica Unida por causa dos rumores de instabilidade na UNITA.
Quanto ao rosto para liderar essa frente, eu voto no Abel, porque nós precisamos de referências e o Abel Chivukuvuku é uma referência nacional e nós precisamos disso. Eu não ligo do Adalberto, que é uma referência, eu não acredito nisso. O Adalberto Costa Júnior tem se envolvido em muitos atritos ultimamente. Isso não é bom.
Tânia Patrícia, estudante de Direito, lembra que a mudança faz parte da democracia. Por isso,
não vejo nenhum drama no MPLA vir a ser a oposição. É assim que acontece em democracias, né? Hoje somos a oposição, amanhã governo e vice-versa. Os angolanos querem a democracia como forma de conseguir um desenvolvimento econômico, social e sustentável para o nosso país.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Entretanto, o presidente do Bloco Democrático, uma das forças políticas angolanas, membro da Iniciativa Frente Patriótica Unida, Filomeno Vieira Lopes, anunciou ontem que o seu partido acaba de abandonar, em definitivo, a coligação Casa CE, que integrava desde 2017, escreve o semanário angolano Novo Jornal. E sobre este tema, perguntamos na nossa página do Facebook, na sua opinião, entre Adalberto Costa Júnior e Abel Chivukuvuku, quem que teria maiores chances de derrubar o MPLA e por quê? Para Manuel Cativa, os dois têm potencial, mas aposto em Adalberto Costa Júnior por ser um líder da maior força política da oposição angolana, escreve este nosso internauta. Manuel Baltazar considera que Adalberto Costa Júnior, sem sombra de dúvidas, será o líder da Frente Patriótica Unida devido à sua visão política face à governação em curso em Angola. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governador do Banco Nacional de Angola, José Massano, disse ontem que não há falta de divisas no país e que o mercado cambial está normalizado. Em conferência de imprensa na capital angolana, José Massano afirmou que os atrasos em operações cambiais que suscitam reclamações por parte de alguns clientes bancários não são provocados por problemas de divisas, mas sim ineficiência operacional. O governo angolano voltou a interditar o acesso às praias e piscinas públicas e desde já passa a ser obrigatório a apresentação do certificado de vacinas contra a Covid-19 para aceder os locais públicos, nomeadamente restaurantes e instituições públicas, entre outros. De acordo com as autoridades angolanas, o país registrou um aumento significativo de casos positivos de Covid-19 durante o mês de setembro. O antigo diretor-geral do Serviço de Informações e Segurança de Estado, moçambicano Gregório Leão, denunciou ontem supostos maus-tratos contra a sua esposa, Ângela Leão, na cadeia feminina de Ntlavela, onde se encontra detida.
A minha esposa estava a sofrer uma tortura psicológica lá no estabelecimento penitenciário dela. Ela está muito desamparada, infelizmente. Isso é que me deixa mal disposto já agora.
Sofreu tortura psicológica?
Sim, sim, sim.
Como assim? Pode explicar?
Praticamente não tem liberdade de circulação à vontade. Ela é mulher, às vezes são indicadas as pessoas para lhe perseguir por onde vai. Não sei qual é o objetivo.
Não sabe qual é o objetivo, por isso que o tribunal promete averiguar os factos. E indo ao que o julgamento diz respeito, Gregório Leão disse nesta quinta-feira que a criação da MAMU, Proíndicos e Ematum foi decidida pelo comando operativo.
Nós no comando conjunto, comando operativo, temos hierarquia. Infelizmente eu é que estou aqui sozinho. Todas essas decisões foram a nível de comando conjunto, comando operativo, comando conjunto.
Quer para a criação da Ematum, quer para a criação da MAM?
Proíndicos, todas, porque é um sistema integrado.
É um sistema integrado que encontrou dificuldades para aparcamento de algum equipamento supostamente adquirido com o dinheiro da Privinvest.
Conseguiu-se muito mais tarde. Primeiro começou de bem, esse era fácil porque era da Marinha e era defesa, foi fácil. Mas o exterior de Maputo não foi fácil. Mas depois conseguiu-se. Até o cessar de função já estava a funcionar, só que veio muito tarde.
Gregório Leão volta a sentar-se no Banco dos Reus esta sexta-feira pelo quarto dia para responder às perguntas do tribunal, num dia em que está igualmente previsto o arranque do interrogatório a António do Rosário, o antigo diretor de informação económica do SISI e PCA da MAMU, Proíndicos e Ematum. A justiça malawiana condenou 3 cidadãos moçambicanos encontrados na posse de ossos de uma pessoa com albinismo à prisão perpétua, anunciaram ontem as autoridades daquele país. De acordo com a Rádio Moçambique, os 3 jovens são oriundos da província central da Zambézia. Na Guiné-Bissau, o deputado do Partido da Renovação Social, PRS, João Jata, defendeu nesta quinta-feira mais investimentos na área da saúde e educação e menos para as áreas da defesa e segurança, por considerar que não se pode continuar a dar dinheiro para as pessoas que nada produzem em referência ao setor da defesa.
DW África, Deutsche Welle.
No seu receitório, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Angola tem tido progressos nos esforços de combate à corrupção em resultado da ofensiva lançada pelo presidente João Lourenço há cerca de 3 anos. Em declarações à DW África, em Lisboa, o ministro angolano das Relações Exteriores, TT António, diz que também há progressos no plano externo em países como Portugal, que cooperam com as autoridades judiciais angolanas para a recuperação de capitais ilícitos colocados no estrangeiro. O chefe da diplomacia angolana falava a jornalistas esta quinta-feira, depois de uma sessão da Comissão Mista Intergovernamental Portugal-Angola, cujo objetivo é o reforço da cooperação bilateral. Detalhes com João Carlos, a partir de Lisboa.
O combate à corrupção em Angola e a operação para a recuperação de ativos financeiros transferidos ilicitamente para fora do país é um processo moroso, segundo o ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António.
Não é um trabalho que se faz nem num dia, nem em 2 dias. É um processo que implica várias vertentes, em termos de procedimento interno, mas também com a cooperação internacional.
O ministro angolano defende as consequências da corrupção a par com outros entraves como a burocracia e leis inadequadas que têm contribuído para uma fraca atração do investimento estrangeiro no país. Por isso, diz...
Nós não temos outro caminho senão pôr fim a essas práticas e contamos com todas as relações que temos pelo mundo e por onde essas práticas, portanto, tiveram lugar.
Quais são estas relações e em que países foram colocados ilicitamente capitais angolanos? Tete António responde que...
Não iremos nos detalhes, é só dizer que é um trabalho em progresso. Que está a dar fruto, sim, está a dar fruto.
Dada a independência entre o Poder Executivo e o Poder Judicial, o homólogo português Augusto Santos Silva destaca na qualidade de observador que...
Tem sido absolutamente exemplar a cooperação entre as autoridades judiciárias de Angola e de Portugal neste domínio. O segundo ponto é dizer que a luta contra a corrupção é uma responsabilidade de todos, faz-se em todos os países.
Declarações dos chefes da diplomacia angolana e portuguesa nesta quinta-feira, dia em que foram assinados em Lisboa novos instrumentos de cooperação multissectorial entre Portugal e Angola, entre os quais o protocolo de colaboração entre a Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, e o SIC, Serviço de Investigação Criminal do Ministério do Interior. Ainda nesta quinta-feira, depois de um encontro com Zacarias da Costa, novo secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o ministro angolano foi inquirido sobre o recente desastre ambiental causado pela mina de diamantes de Katoka e com a exigência de indemnização por parte das autoridades da República Democrática do Congo face aos danos provocados pela fuga de material residual que poluía rios locais.
Nós temos uma relação de irmandade com a República Democrática do Congo, temos canais apropriados. Já tivemos uma reunião em Luanda, portanto os dois ministros já se encontraram. Do nosso lado, o ministro dos Recursos Minerais e o ministro da República Democrática do Congo. Temos uma reunião da Comissão Conjunta prevista.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW, do centro da Europa, para si.
A Etiópia realizou esta quinta-feira a segunda volta das eleições legislativas em algumas regiões onde o escrutínio não teria sido realizado em junho passado devido a problemas de segurança e logísticos. Contudo, em Tigray, pouco mais de 6 milhões de habitantes não tiveram a oportunidade de participar das eleições devido ao conflito armado em curso na região. O conflito em Tigray começou em novembro de 2020, quase um mês depois do mandato do atual parlamento etíope ter terminado, isto é, a 5 de outubro do mesmo ano. No entanto, alegando à pandemia da Covid-19, as autoridades etíopes decidiram adiar as eleições para a eleição dos novos membros do parlamento, o que levantou muitas críticas da oposição. Na senda destas críticas, os líderes da Frente Popular da Libertação do Tigray, o partido dominante na região norte do Tigray, teriam anunciado que deixariam de reconhecer a autoridade do primeiro-ministro Abiy Ahmed ou do governo federal. Para além do Tigray, em 2020, também se registrou um aumento dos conflitos locais em todo o país. Em junho passado, a Etiópia finalmente acolheu as eleições legislativas, nas quais o partido de Abiy Ahmed no poder diz ter ganho com uma maioria absoluta e já se prepara para formar um novo governo. Na região de Somália, 3,8 milhões de eleitores não puderam votar na primeira volta e, para a votação desta quinta-feira, os partidos da oposição na região decidiram não se candidatarem, alegando irregularidades no processo de recenseamento, segundo denuncia Abdramane Mahadi, o presidente do principal partido da oposição da região, à Frente de Libertação Nacional. As pessoas que realmente queriam votar foram impedidas. Submetemos uma queixa à Comissão Nacional de Eleições, disseram que iriam investigar o assunto. Mas, para o espanto de Abdramane Mahadi, esperamos durante 3 meses e finalmente disseram que estava tudo bem. Por isso, decidimos boicotar. Em reação, as autoridades eleitorais dizem que o boicote da oposição chegou demasiado tarde. Com uma população estimada em pouco mais de 112 milhões de habitantes, a Etiópia enfrenta vários problemas, com as taxas de inflação acima dos 30%. A guerra em Tigray e Oromia tem estado a agravar a crise no país. E o governo tenta encontrar soluções pacíficas através de um plano de diálogo nacional para acabar com um conflito que já matou milhares de pessoas e mais de 2 milhões de deslocados só em Tigray. Mas, para o analista etíope William Davison, o diálogo nacional não parece ser um processo suficientemente inclusivo para abordar as crises políticas que estão na origem da violência na Etiópia. A solução, sugere Davison, seria uma amnistia política para todos os oromos e outros líderes da oposição presos e dos principais grupos armados. O presidente da Frente de Libertação Nacional, Abdramane Mahadi, está esperançado num diálogo nacional que produza resultados positivos. Depois de Abiy ganhar, talvez abra as portas e depois possamos conversar e encontrar um caminho para o progresso. Essa é agora a nossa única esperança.
DW Notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse ontem estar chocado com a expulsão de 7 funcionários de agências da ONU na Etiópia devido à alegada ingerência nos assuntos internos, nomeadamente sobre a guerra em Tigray. Guterres mostrou-se chocado com a decisão da Etiópia e declarou que a Organização das Nações Unidas estava em discussões com o governo etíope para garantir que o pessoal da ONU em questão pudesse continuar o seu importante trabalho no país. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou ontem que o país vai introduzir em breve um certificado de vacinação contra a Covid-19. Ramaphosa informou que mais de 8,6 milhões de pessoas já estão vacinadas com as 2 doses no país. Na sua comunicação ao país, Ramaphosa adiantou que 60% dos sul-africanos com mais de 60 anos já receberam 2 doses. Ainda ontem, Ramaphosa decidiu aliviar as medidas de restrição contra a Covid-19 no país para o nível 1, considerado o nível mais baixo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Na sua opinião, entre Adalberto Costa Júnior e Abel Chivukuvuku, quem que teria maiores chances de derrubar o MPLA e porquê? Rosário Ntepa escreve que, na sua expectativa, é ver a Abel Chivukuvuku a ser derrotado pelo seu adversário, Adalberto Costa Júnior. Manuel Jorge comenta que a aposta é com Adalberto Costa Júnior por ser o candidato ideal. É ponto final ao Jornal Matinal desta sexta-feira. A todos vão os nossos votos de um bom fim de semana.